Oi, você sabe da importância do Miami Heat de Wade, LeBron e Bosh e do Spurs de Tim Duncan, Kawhi Leonard e Greg Popovich para a evolução do jogo? Basketball history. Basketball history. Basketball history. Basketball history. Esse é o Histórias do Basquete, um podcast que, como o nome diz, está sempre relembrando alguma história da modalidade. Eu sou o Renan Runge e também estou no TikTok contando essas histórias em um formato um pouquinho diferente. É só procurar esse mesmo nome, Histórias do Basquete, por lá que você vai me encontrar. Recadinho rápido, depois desse episódio vai começar uma minissérie bem diferente por aqui durante o mês de fevereiro. Então segue esse podcast no seu agregador de podcasts preferido, que vai ser muito legal. Provavelmente não é uma novidade para você que o basquete jogado na NBA do presente é algo relativamente novo. O uso maior da linha de 3 pontos, o espaçamento dos times atuais, as variações táticas e a versatilidade dos atletas em cumprirem funções diferentes em cada jogada de uma maneira recorrente é uma evolução de algo diferente que existia antes. Agora, você já parou para pensar em quando aconteceu essa mudança? Dá para traçar um ponto na linha do tempo da NBA que a gente pode falar que é o início desse novo basquete? É claro que não existe uma resposta certa para essa pergunta. É um processo que foi acontecendo aos poucos. Nesse exercício de imaginação, eu acredito que a maior parte das respostas seria no primeiro título do Golden State Warriors em 2015. Já é um ano que boa parte dos times jogava nesse sistema moderno, você já tinha o Harden despontando em Houston, por exemplo, e claro, a consagração do time que levou esses conceitos modernos ao limite, liderado pelo incrível Stephen Curry. É uma resposta que faz sentido. Agora, eu particularmente vejo as duas finais da NBA entre Miami Heat e San Antonio Spurs em 2013 e 2014 como um rito de passagem do velho para o novo. São dois times que eu acho que recebem menos crédito do que merecem nessa história de evolução do basquete, porque eles tiveram um papel nessa história. E a forma que eles precisaram se reinventar internamente para chegar no topo da NBA não deixa de ser uma simbologia da maneira com que o basquete como um todo evoluiu. Eu vou te contar um pouquinho a história dessas duas franquias e o seu impacto tático na NBA. Vamos começar pelo Miami Heat. Olha só, quando a gente olha para a primeira temporada que Dwayne Wade, LeBron James e Chris Bosh jogaram juntos, não dá para falar que eles fizeram uma temporada ruim. A defesa do time era muito forte, eles ganharam 58 jogos na temporada regular e chegaram na final da NBA. Ainda assim, quando a gente pensa na temporada de 2011 do time, a sensação parece que é de um fracasso absoluto. Ficou esse gosto ruim na boca porque a série contra o Dallas Mavericks deixou claro que o professor Eric Spoelstra ainda não tinha conseguido maximizar o talento de três jogadores históricos atuando juntos. O Mavis tinha uma defesa fantástica, a melhor marcação por zona da NBA, e quando eles enfrentaram o Heat, eles adaptaram para uma defesa de pick and roll que deixou o ataque adversário completamente estagnado. E o time era bem diferente dos padrões de qualquer time atual. O LeBron James, por exemplo, era um jogador bem diferente desse que está fazendo 30 pontos por jogo toda noite no presente. Ele arremessava muito pouco de média e longa distância. E naquela série, ele fez menos pontos por jogo que o Jason Terry. No jogo 4 daquelas finais, o LeBron acabou com 8 pontos. Dá pra imaginar o LeBron fazendo 8 pontos, jogando sério, um jogo importante, sem se lesionar. Naquela temporada, o Heat estava seguindo a norma padrão e jogando com formações clássicas com as 5 posições tradicionais bonitinhas. O Mario Chalmers era o armador, o Wade o ala armador, o LeBron era o ala, o Chris Bosh o ala pivô, e de pivô, em um primeiro momento eram os Idrunas e o Gauskas, e depois foi o Joel Anthony que assumiu esse posto. E depois daquela série fica o questionamento, o que dá para fazer de diferente? Como que melhora um time que em tese era o segundo melhor da NBA? Não precisa fazer mudanças drásticas, né? O elenco de fato não teve grandes mudanças, com exceção da chegada de um cara chamado Shane Batcher, que parecia ser um jogador complementar que teve boas temporadas em Memphis e em Houston. Mas o Spoelstra comandou uma mudança grande na filosofia de jogo do Miami Heat. Eles foram para o seguinte caminho. A principal qualidade desse grupo de jogadores é a versatilidade. Todo mundo consegue atuar em mais de uma posição. Meu principal jogador é o atleta mais completo da atualidade e está no seu auge físico. Eu preciso explorar melhor essa característica. E foi assim que o time começou a explorar mais a sua principal qualidade, a aplicação daquilo que era chamado de positionless basketball, ou seja, o basquete sem posições. Isso não foi inventado pelo LeBron, pelo Miami Heat, pelo Spoelstra, é um conceito que já circula na NBA desde os anos 70. Só que eu acho que dá pra falar uma coisa. Nunca um time tinha jogado com tanta variação entre posições de todos os seus atletas como o Miami Heat, de Wade, LeBron e Bosch jogaram. Se você tiver curiosidade, busca no YouTube jogos completos do time em 2011 e depois a versão de 2012 a 2014 e repare na diferença das rotações e da forma que os jogadores atuam dentro de quadra. O LeBron variava entre as posições 1, 3 e 4. O Wade podia fazer a 1, a 2 ou até a 3. O Chris Bosh jogava na 4 ou na 5. O Shane Batcher podia jogar na 3, na 4 e até na 5. O Mario Chalmers se adaptou para poder jogar na 1 ou na 2. E mais tarde veio o Ray Allen, que variava na 2 e na 3, e o Rashard Lewis na 3 e na 4. O Spoelstra chegou até a receber críticas por, abre aspas, não se decidir entre qual era seu quinteto. Mas a verdade é que essa variação era parte do plano dele. Você colocar o LeBron de ala pivô, por exemplo, facilitava com que ele pegasse o rebote, puxasse um contra-ataque, criasse um espaço para um arremessador e sem impactar o lado defensivo, pois era um grupo muito versátil dos dois lados da quadra. Pode parecer fácil, mas isso era algo de dificílima execução. Era um sistema que precisava de jogadores inteligentes e completos. Só que o plano se pagou. Foi nesse estilo de jogo que assistimos a melhor versão de LeBron James. Em 2013, em especial, ele ficou próximo de ter a temporada dos sonhos. Ficou a um voto de ser o primeiro MVP unânime da história da NBA. Ficou em segundo lugar no prêmio de melhor defensor da liga. E o seu Miami Heat, além do título, chegou à segunda maior sequência de vitórias da história da temporada regular, com 27 vitórias seguidas. O símbolo definitivo dessa mudança foi quando o Heat passou a usar principalmente formações sem um pivô de ofício, com LeBron, Bosch e Batier no garrafão. É claro que haveriam exceções, como por exemplo caso eles fossem enfrentar o Orlando Magic do Dwight Howard. Aí você tem que ter um pivô em quadra. Mas o melhor Heat era aquele que não tinha esse cincão de ofício. E dá pra dizer, esse time rompeu em definitivo com a ideia de classificar a função de um jogador pelo seu tamanho. Agora não era mais só sobre isso, era menos sobre o seu porte físico e mais sobre as suas capacidades em quadra. Se você parar pra olhar, hoje todos os times da NBA pensam dessa forma de uma maneira geral. A imensa maioria dos jogadores atua em mais de uma posição no decorrer de um jogo ou de uma temporada. Fica cada vez mais difícil separar armadores de ala, armadores, alas de alas, pivôs. Não faz mais sentido ser tão unidimensional. E o Miami Heat tem um papel na contribuição da disseminação dessa ideia na liga, porque ele fez dar certo. Agora, claro que toda ação gera uma reação. E para lidar com esse estilo do Miami Heat, um outro time precisou inovar também. O San Antonio Spurs, que já tinha se reinventado mais de uma vez nos últimos anos, que tinha uma das culturas mais vencedoras da NBA e uma das mentes mais brilhantes da história do jogo na figura do Greg Popovich, é outro time que ganha destaque nessa revolução tática. Indo até um pouco mais para trás, o Spurs é responsável por muito do que se tornou rotineiro no dia a dia dos times da NBA. Foi em San Antonio, por exemplo, que começou a se utilizar mais o ponto da quadra chamado de zona morta, um ponto que era mais difícil de ser marcado, para posicionar arremessadores em situação de jogo. Sabe aquele conceito de 3&D, o jogador complementar a uma estrela que precisa basicamente defender bem e ter um bom arremesso de fora para aproveitar dobras de marcação? Bom, o Spurs levou esse conceito a outro nível nesses anos de sucesso. Quando o time percebeu que a lentidão dos ataques já era um ponto em que jogava contra eles e que o jogo precisava acelerar um pouco, foi o mesmo Spurs que, com o Tony Parker e o Tim Duncan, começaram a desenvolver o seu playbook, ou seja, suas táticas ofensivas, partindo daquele pick and roll moderno, que o pivô faz o bloqueio e já corta para receber a jogada com arremessadores se movimentando em volta. não aquele pick and roll clássico, levemente estagnado do basquete dos anos 90, que fazia sentido para aquele período. Em 2013, o time já tinha se reinventado de novo com o envelhecimento do seu trio de estrelas, e com um jovem chamado Kawhi Leonard ascendendo a posição de um dos atletas mais completos da liga, eles fizeram uma série de final fantástica contra aquele Miami Heat, e eles estavam a 28 segundos de serem campeões, vencendo o jogo 6, quando veio aquela bola do Ray Allen. A temporada de 2013 é quase traumática para o Spurs no nível que a de 2011 é para o Heat. Não foi uma temporada ruim, mas eles foram superados com um time neutralizando aquilo que eles deveriam ser imbatíveis. O Greg Popovich entendeu, com o envelhecimento das suas estrelas e aquele monte de jogador atlético e explosivo vivendo grande fase no Heat, ele precisaria mudar o seu approach ofensivo, tal como o Spoelstra pensou alguns anos antes. E assim o fez. A lógica dele foi a seguinte: a gente já roda a bola muito bem, mas ainda assim eles são mais rápidos que a gente. Então, a gente precisa antecipar os movimentos deles e tomar decisões mais rápidas. Esse desafio era gigante. O San Antonio Spurs de 2014 tinha uma regra interna que ficou conhecida como a regra dos 0.5 segundos. Ou seja, um jogador tem meio segundo para decidir o que fazer com a bola a partir do momento que ele a recebe, sem estagnar o ataque, sem ficar parado. Toma a decisão em meio segundo e o jogo segue. Tal como aconteceu no Heat, não era qualquer time que conseguiria com sucesso absorver essa lógica. Mas com aquele elenco, o San Antonio Spurs transformou sua movimentação ofensiva em poesia em movimento. Eu duvido que, se você pegou aquela época, você não lembra com muito carinho do Spurs de 2014. Eles venceram 62 jogos na temporada regular da NBA. Tiveram uma oportunidade de revanche com o seu algoz do ano anterior e venceram com sobras. Se você tiver a oportunidade, assiste o primeiro tempo do jogo 3 das finais da NBA de 2014. Enfrentando uma das melhores defesas da história da liga, o time fez 71 pontos em apenas surreais 33 arremessos. Ouso dizer que são os melhores 24 minutos ofensivos já praticados na história das finais da NBA. Um ataque que beirou a perfeição. Tal como as ideias de versatilidade e basquete sem posições do Heat, esses conceitos ofensivos tão utilizados e disseminados pelo Spurs foram adotados por todos os times que queriam emular o padrão de sucesso dessas equipes. E aqui tem um fator a mais. Boa parte dos técnicos atuais da NBA já foram treinados ou foram assistentes do Popovich. Então boa parte deles estava nos bastidores, viu a mágica acontecer. Nomes como Mike Budenholzer, Mike Brown, Jack Vaughn, Monty Williams e até o Steve Kerr, que não estava lá em 2014, mas jogou alguns anos pelo Popovich. Claro que esses conceitos precisaram ser adaptados a outros elencos, outros estilos ofensivos e por aí vai. Mas indiretamente, o San Antonio Spurs está presente em toda a evolução do jogo. Pois é, meu amigo, essa era a história que eu queria te contar no episódio de hoje. Você pegou essa época? Você lembra desses dois times? Se você não conhecia esses detalhes, deixa uma avaliação positiva para esse programa no seu agregador de podcasts preferido. E fique ligado, porque vem aí uma minissérie bem diferente do que você está acostumado. Tem um certo jogador que vai completar 60 anos de idade em fevereiro e vai ganhar um tempo bem especial no Histórias do Basquete. Nos vemos na minissérie Jordan 60.